Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Eu creio que a forma como, quando se diz que alguém chega a uma mesa de negociações e apresenta um documento para essas negociações, que isso é um ultraje às negociações, eu creio que isso diz muito sobre o que é um processo negocial. Veja-se, eu ouvia com toda a serenidade, discordei de tudo o que disse, ouvia com toda a serenidade, incluindo quando me estava a chamar de mentiroso. E por isso não alterei a minha postura, espero que ouça também agora. Quando a senhora deputada diz, uma matéria que foi repetida pelo Governo, que acha exagerado, para dizer o mínimo, que o Bloco de Esquerda chega a uma mesa de negociação com pontos para negociar das suas posições, eu creio que isso mostra mais da arrogância do lado de lá do que a forma de estar do Bloco de Esquerda. Quando diz que o Bloco de Esquerda apresentou 9 propostas e que essas 9 propostas são respondidas neste processo orçamental, elas não foram nem respondidas no documento inicial, nem nós, e já o mostramos várias vezes, e o Governo nunca conseguiu demonstrar o contrário, nem nós o vemos em qualquer das aproximações que o Governo diz que existe. Vamos aos exemplos concretos que deu. O Governo fala em dedicação dos profissionais de saúde de forma plena e faz uma proposta que fica aquém daquilo que a direita propôs de dedicação exclusiva. Mas diz apenas o seguinte, que há uma majoração de horas extraordinárias, mas os profissionais podem continuar a exercer funções no privado, desde que não sejam órgãos de cargos de chefia. Ora, não podem ter um emprego no privado, podem ter vários empregos no privado até, segundo a proposta do Governo. Não valoriza carreiras, não dá garantias de futuro, de estabilidade dos profissionais e não combate a promiscuidade que atualmente existe e é um dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. E quando nos vêm falar dos milhões para o Serviço Nacional de Saúde, e nós percebemos que de facto há aqui uma dificuldade enorme de diálogo, é porque dos milhões que o Governo fala, que o PS e o Governo fala, nós dizemos, bem, mas isto não é executado. E aqui, ao que o Sr. Ministro nos diz, bem, mas não pode comparar o previsto com o executado. Mas depois insiste sempre no previsto. E nós percebemos, na realidade concreta, que o executado fica sempre aquém das necessidades. Mais que muitas das vezes, e este é o problema fundamental, que a postura estrutural de pensamento sobre a SNS está a faltar nas matérias de fundo e é por isso que nós temos a demissão em catadupa dos profissionais. Não é o Bloco de Esquerda que está a dizer aos profissionais para se demitirem. Não é o Bloco de Esquerda que está a instrumentalizar a luta desses profissionais. São eles de norte a sul do país que dizem que não dá para trabalhar assim. Qual é a resposta do PS? Qual é a resposta do Governo? É rejeitar a única medida que garantia uma valorização de carreiras no Serviço Nacional de Saúde. É esta a resposta. E depois podemos ir para a Lei do Trabalho. Lei do Trabalho, quando toca a horas extraordinárias, alguém compreende que o Governo diga que sim, pode-se cortar, a Troika pode cortar à vontade as 120 primeiras horas de trabalho, porque depois as 30 restantes são as 30 restantes legais, nós aí já vamos pagar por inteiro. Alguém percebe isso como uma aproximação? Ou como um enxovalho aos trabalhadores e às trabalhadoras. É porque o trabalho extraordinário deveria ser penalizado para criar postos de trabalho. E cada posto de trabalho que não é criado, porque sai mais barato pagar horas extraordinárias, é a responsabilidade da Troika, da direita, mas também deste Partido Socialista que impede que se mude a lei. E é isso que nós não compreendemos. E por isso sim, nós temos divergências. Nós nunca escondemos. Mesmo naquele período de reuniões e diálogos, e tivemos muita reunião e diálogo, o senhor Ministro das Infraestruturas sabe bem disso como ninguém, nós não concordámos em tudo, mas havia um diálogo construtivo. Não havia uma resposta como aquela que temos hoje, é, vocês têm 9 propostas, ora, nós rejeitámos todas, tomem outras que estas são melhores. Essa sobranceria, essa arrogância de tratar o Bloco de Esquerda, mas acima de tudo, essa forma de tratar o país mostra bem como o diálogo que era a base, o cimento da geringonça, foi a primeira coisa a ruir. Isso foi por vontade do Governo, foi vontade do Partido Socialista. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS. Isabel Rodrigues.
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Já foi lembrada ao longo deste debate a evolução que teve a taxa de população em risco de pobreza ou exclusão social durante a anterior e a presente legislatura, que passou de 26,6 em 2015 para 19,8 em 2020, uma redução de 6,8 pontos percentuais. Se nos detivermos nas famílias com crianças, verificamos que em 2015 a taxa de risco de pobreza de uma família monoparental era de 31,6%, baixou para 25,5%. Dois adultos com duas crianças tinham uma taxa em 2015 de 17%, baixou para 13,5%. Nas famílias de dois adultos e três ou mais crianças, era de 42,7%, baixou para 39,8%. Não conseguimos estes resultados. Não conseguimos estes resultados abrindo centenas de cantinas sociais ou mudando as regras das prestações sociais para reduzir o universo de beneficiários. Conseguimos estes resultados porque honramos o compromisso de combater a pobreza, a exclusão social e as desigualdades e recuperar o rendimento das famílias no respeito integral pela sua dignidade. Estamos satisfeitos? Não. Existem ainda muitas crianças que vivem em situação de pobreza e sabemos bem quais são as consequências de longo prazo. Consequências não apenas ao nível da igualdade de oportunidades e da não discriminação, mas também no desenvolvimento. Ao contrário da direita, sabemos que, sem prejuízo do trabalho que é preciso continuar a fazer na eliminação das causas estruturais da pobreza, não podemos comprometer o futuro das novas gerações nem o futuro de Portugal. Temos, por isso, que lançar mão de todos os instrumentos ao nosso alcance para reforçar o combate à pobreza infantil. Sabemos também que as transferências de apoios sociais têm um papel fundamental na redução do risco de pobreza das crianças, ao atuar diretamente sobre o rendimento disponível das famílias e melhorando assim a sua capacidade para satisfazer as necessidades de todos os seus dependentes. Foi o que fizemos, por exemplo, logo no início de 2016, aumentando o abono de família nos três primeiros escalões e passando a majoração das famílias monoparentais de 20% para 35%. Estamos determinados em tornar ainda mais eficaz este nosso combate. Em primeiro lugar, porque em causa está o pleno usufruto dos direitos da criança. Direitos humanos que, pela sua especial configuração, fazem emanar para nós uma especial responsabilidade na sua concretização. Mas importa lembrar que está também em causa o futuro do país. Os impactos da pobreza vivida na infância tendem a estender-se ao longo de toda a vida do indivíduo, na escolaridade, no emprego, no rendimento, na saúde, na reforma. Investir na infância é investir, por isso, no futuro do país. Saúdo o Sr. Primeiro-Ministro pela absoluta prioridade que o Governo atribuiu a este grande problema. A criação de uma prestação pecuniária de garantia da infância, que complementará o abono de família, de modo a garantir já em 2022 840 euros por ano por criança e 1.200 euros em 2023, é um passo enorme neste combate. Uma medida que terá um impacto muito positivo na vida das crianças em situação de pobreza. E esses impactos acompanharão o seu crescimento, mas refletir-se-ão também na sua vida adulta. Uma medida que não espera que consigamos resolver todos os problemas, superar todos os desafios. Uma medida que traduz a nossa convicção de que o tempo da criança corre veloz e ela não pode esperar. Outras medidas incluídas neste orçamento do Estado, como, por exemplo, o complemento da garantia da infância, o aumento das deduções fiscais, o início da gratuitidade das creches, reforçam este investimento na infância e este investimento no futuro. Reforçam este investimento estratégico. Para as crianças e para as famílias, este é um orçamento que concretiza a esperança. Aprová-lo é dizer às crianças e às famílias que o nosso compromisso é firme e que o vamos honrar. Rejeitar este orçamento é, a par de tudo aquilo de que já falámos ontem e hoje, recusar também às crianças e às famílias este compromisso com o seu futuro. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Este é o orçamento mais à esquerda dos últimos anos. Este é um orçamento contra a iniciativa privada e contra as empresas. Este é um orçamento que afasta os jovens e a captação de talento. Este é um orçamento que deixa, mais uma vez, o setor social para trás e as nossas instituições sociais. Este é também um orçamento que desrespeita a concertação social. Os parceiros sociais foram desconsiderados, desrespeitados, como nunca sucedeu antes. Senhor Primeiro-Ministro, um dos setores mais afetados pela pandemia foi e continua a ser o terceiro setor, o setor social. A economia social tem um papel de particular relevância na nossa sociedade, pela proximidade que tem no dia-a-dia das pessoas e na resposta que dão às pessoas mais desprotegidas, aos nossos idosos, às nossas crianças, às pessoas portadoras de deficiência e às famílias mais carenciadas. Senhor Primeiro-Ministro, as instituições sociais foram determinantes e fundamentais no combate à pandemia Covid-19. A economia social é indispensável para garantir a prestação de serviços intergeracionais e para o futuro do nosso país. Um país onde as famílias tenham mais ofertas de creches para os seus filhos. Um país onde cada idoso pode escolher ficar em casa e ser cada vez mais acompanhado, ou pode escolher ir para um lar e nele encontre boas condições. Um país com cuidados continuados de qualidade, próximos e acessíveis. Um país onde as pessoas com deficiência não tenham de abandonar as suas terras para encontrar quem cuide delas. É isto, Sr. Primeiro-Ministro, que o CDS sempre quis, é isto que o CDS reconhece, que muito que acabei de salientar é assegurado pelas nossas instituições sociais. Acreditamos nas instituições sociais e na sua capacidade de muitas vezes chegar antes do Estado, de chegar mais perto do que o Estado, ou onde o Estado nem sequer chega. As entidades do setor social assumem um papel relevante e determinante para a coesão social e territorial. As entidades do terceiro setor, Sr. Primeiro-Ministro, muitas delas a passar por muitas dificuldades que se agravaram com a pandemia, muitas delas em risco de fechar portas, Sr. Primeiro-Ministro, as instituições sociais estão estranguladas financeiramente. É urgente a atualização do compromisso de cooperação com a União das Misericórdias Portuguesas, com a Confederação Nacional.